começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
Olá, muito boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e toda a rede nacional de rádios. Vamos juntos até as 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Marcos Gomes.
E você pode participar desse No Mundo da Bola pelo telefone 21 76935 21, código do Rio de Janeiro, telefone 21 76935, ou pelo nosso Facebook www.facebook.com/Rádio Nacional Rio, e confira as nossas publicações. Agora 5 horas e 5 minutos. É dia quente no Flamengo. Chegando aí o noticiário do Flamengo, com a entrevista coletiva concedida agora à tarde por Marcos Braz, que chegou de uma viagem à Europa, anunciando algumas contratações e possíveis contratações, mas o grande destaque também para a repercussão em torno das declarações do técnico Abel Braga, depois que ele pediu demissão do cargo de técnico do Flamengo. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Muito boa tarde para você, a Marcos Gomes, aos ouvintes aqui da Rádio Nacional. Como você comentou, um telefone tocando, para variar. Que fase, hein? É, o Marcos, o telefone do Marcos Braz estava tocando também. Quase que falei Marcos Gomes, mas tudo bem. Tocou várias vezes durante essa semana. Semana complicada com a saída do Abel, do Flamengo. E ele agora há pouco mesmo, literalmente agora há pouco, concedeu uma entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu para toda a imprensa. E falou sobre os seguintes assuntos. Contratações, Jorge Jesus e, é claro, o Abel. A gente fez a primeira pergunta para o Marcos Braz. Marcos Braz, além do Rafinha, como é que está essa situação do lateral direito Rafinha, jogador do Bayern de Munique, e outras contratações? A gente lembra, Marcos Braz voltou de um mochilão, entre aspas, da Europa, com vistas a contratações. E ele dá algumas dicas do que pode vir por aí, além de confirmar o negócio com o Rafinha. Vamos ouvir.
Todo mundo sabe que o principal alvo era o Rafinha. Se intensificou bem as conversas lá. Tive com ele perto de quase uma semana direto. Tudo muito bem encaminhado, tudo certo. Tem mais dois ou três jogadores em que, diferentemente de outras situações, a gente se antecipou à janela. A gente vem conversando sistematicamente. Quando eu falo com vocês aí pessoalmente, eu sempre falo isso. O euro não ajuda muito, a força do euro hoje não ajuda nas contratações, mas são algumas bem encaminhadas. Duas delas, até semana passada, seus jogadores tinham jogos importantíssimos pelos seus times. Vou dar exemplo de um, do Mônaco, que estava jogando vida ou morte nas últimas duas rodadas. E é isso, o Flamengo foi para lá para tentar e para se antecipar às janelas, para que a gente possa fazer as melhores contratações. Em relação aos jogadores, é isso.
Em relação aos jogadores, é isso. Resumindo para o ouvinte da Rádio Nacional que ligou o Dai agora, colocou no programa No Mundo da Bola agora. Marcos Braz falou com a imprensa no Ninho do Urubu, acabou de falar sobre contratações, confirmou a negociação com o Rafinha, confirmou que está tudo muito bem encaminhado, mas que não pode dar detalhes, até porque o Rafinha ainda tem contrato com o Bayern de Munique.
Ainda é jogador do Bayern.
E confirmou duas negociações avançadas com os dois jogadores. A gente começa a pensar quem é. Ele deu a pista do Mônaco. O Mônaco tem dois jogadores em fim de contrato. Um é o brasileiro Gemerson, zagueiro, tem passagem pela seleção brasileira, fez uma boa temporada quando esteve aqui no Atlético Mineiro. É uma dessas opções. Já ouvi o povo ventilando o nome do Falcão Garcia, colombiano Falcão Garcia.
Também no, do...
Também do Mônaco, também tá lá. A gente lembra, o Mônaco quase foi rebaixado no Campeonato Francês. Outro, agora, ele citou o Mônaco, agora sobra mais um. Falam no zagueiro Christian Zapata, do Milan, que joga no Milan. O Milan tava até a última rodada disputando vaga em Liga Europa, Liga dos Campeões e por aí vai. E também no Felipe Luiz, que é jogador do Atlético de Madrid. Só que o Felipe Luiz não tem contrato ainda se encerrando. Aí a gente fica nessa especulação. Os nomes mais fortes, pelo que a reportagem da Rádio Nacional apurou, Marcos Gomes, são os nomes do Gemerson, zagueiro, e o nome também do zagueiro Christian Zapata, do Milan.
Perfeito. Agora, outro assunto importante.
Jorge Jesus, treinador português, passagens pelo Benfica, pelo Sporting. A gente quer saber, Marcos Braz, quase que falei Marcos Gomes, mas tudo bem. Marcos Braz, você teve alguma conversa com Jorge Jesus antes da demissão do Abel? Ele responde.
Quanto ao técnico Jorge Jesus, o Flamengo não teve nenhuma tratativa com ele até o dia que o Abel pediu demissão. Então, assim, eu não tenho muito o que falar. Gostaria de deixar claro que o Rodolfo Landim, o presidente do clube, tudo que passou para vocês... passou a verdade. Eu entendo o desconforto do Abel, eu lamento. Agora, não é o primeiro, não é o único e não é o último treinador a sair de um clube chateado, magoado, com a diretoria, achando que possivelmente a torcida poderia estar fazendo cobranças mais fortes. Então, ele não é o primeiro, não é o único e não é o último. A gente tem um respeito pelo profissional que ele foi, só que é vida que segue e eu não vou falar mais desse assunto aqui.
Não ia falar mais desse assunto, mas acabou falando, porque o diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ele, vice de futebol, obrigado, Baldir, vice de futebol do Flamengo, ele comentou sobre a nota e sobre as declarações do Abel, inclusive em áudio vazado do WhatsApp, que a gente colocou ontem aqui no programa do Mundo da Bola, sobre que teria ouvido trairagem da diretoria do Flamengo. Marcos Braz, da aviação da diretoria do Flamengo.
É o que eu falei aqui no começo da entrevista. Eu entendo o desconforto, eu entendo essa chateação dele, mas eu não entendo desta maneira. Eu acho que ele teve apoio, eu acho que ele teve o apoio de todos os integrantes aqui da comissão técnica, todos eles. Do Noval, do Pelai, do Gabriel, todos. E quanto a mim, quando ele quis botar A, B ou C, sempre teve o respaldo. Muitas vezes eu não concordando, mas eu quietinho, respeitando o trabalho e respeitando a posição que é soberana, não do Abel, mas de qualquer treinador. Isso aqui sempre será respeitado dessa maneira no Flamengo.
Marcos Gomes, Bruno Mendes em Brasília, Valdir Luiz aqui no Rio de Janeiro. Essa é a versão, as palavras do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Já eu volto trazendo informações sobre o time que entra em campo amanhã contra o Fortaleza.
Vamos chamar aqui a participação dos nossos comentaristas. Ao meu lado aqui no Rio de Janeiro, Valdir Luiz, em Brasília, o Bruno Mendes. Valdir, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, um abraço. Valeu, Zé Roberto. Um abraço para você, né? Marcos Gomes. Um abraço para o meu amigo Bruno Mendes, também em Brasília. Um abraço especial para o meu querido Luiz Ferreira, uma grande figura. Um cara que eu tenho o maior carinho e admiração de muitos anos. Foi meu operador de muito tempo, fazia um programa. Ele era o homem da mesa, reclamava pra caramba. Mas é um cara do bem, gente.
Que, aliás, está fazendo aniversário hoje, né?
Por isso que eu estou mandando um abraço. Repleto muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom. Grande
parabéns,
figura. Ferreira. Parabéns.
Obrigado.
Fui agraciado com o segundo pedaço de bolo. Não sou vasco, mas fui vice. Obrigado, Luiz, pelo carinho, que Deus te dê tudo de bom, amigo. Você merece. Olha só, eu comecei aqui em off, ou não hoje, mas segunda-feira, lá com a pessoal da Flamoreta, lá no nossa redação.
Laga Flamoreta.
Então, com o Marcos Gomes, com o Leopoldo, com o Garretano, e o pessoal da Flamoreta todo, e eu falei, olha, eu conheço o Abel, ele vai acabar largando. Falei ou não falei
falou,
isso?
Falou.
E até o semblante, que eu não fiz o jogo
ele tava
domingo.
Tava triste, né?
Eu tava em casa vendo o jogo domingo, e vi o semblante de desespero do Abel, sabe, uma coisa impressionante. E eu liguei pro Abel, tenho uma amizade longa com o Abel, como já disse aqui, tive o prazer de conviver com ele no Botafogo trabalhando, com o tempo que eu fui supervisor. É uma figura fantástica. E eu esperei baixar a poeira, estava de folga quarta e quinta, e esperei baixar a poeira, liguei para ele na quarta-feira.
E aí, o que, que rolou?
Aí, tá, Abelão, tudo bem? Tudo, não mandei zap, liguei. Mas até depois tipo, assisti o jogo do Botafogo, para ir mais tranquilo. Aí eu perguntei o que estava acontecendo. Ele me disse, eu estou aqui dando a versão do Abel. Eu sou analista, mas estou dando uma informação. E tô, não tô, o ouvinte é que vai jogar. Nós estamos fazendo isso, um trabalho jornalístico. Ouvimos uma... O Abel me disse o seguinte. Eu não vou dar entrevista. Já falei com a minha assessoria, que é até a empresa do Marcos de novo, com a SMG. Mas é o seguinte, Valdir, você me conhece muito bem. Eu, ele até, na época eu era supervisor do Botafogo, eu pedi demissão dentro do avião, numa viagem de Curitiba, que estava confusão, negócio de salário atrasado. Ele falou, não aguento, vou embora. E ele é assim, quando toma a decisão. E além de ter o cara até forte, é um cara que está rico.
Mas o que, que ele disse?
Ele disse o seguinte, que ele já se sentia desprestigiado há algum tempo. O Marcos Braz falou da comissão técnica, mas a comissão técnica é natural que vão estar sempre juntos.
Isso.
Ele não sentia apoio da diretoria e o Marcos Braz pouco aparece. O próprio presidente, ele disse que não sentia apoio.
Uhum.
E que ele era xingado, o time ganhava, mas todo mundo dizia que o time não jogou bem, que não tem padrão, é isso, aquilo. Nunca teve um respaldo. Que ele recebeu uma ligação, o Abel morou em Portugal há muito tempo, tem um apartamento lá no Porto, e tem vários amigos na imprensa portuguesa, e recebeu uma ligação de um amigo, segundo ele, que teria dito para ele, ó, fica atento que a notícia que corre aqui, eu não sei se esse amigo é jornalista, ele não me disse...
Ou alguém ligado ao futebol.
Alguém ligado ao futebol, só disse que ó, o Flamengo está conversando com o Jorge Jesus, estão te trairando. E ele soube disso, uhum, ficou chateado. E ao chegar na terça-feira, recebeu um recado do Pelaipe,
uhum,
que o presidente tinha determinado que o Flamengo jogaria com o time titular.
Isso.
Aí ele falou, olha, é muito mais importante o jogo do Corinthians do que o jogo do Fortaleza. O Fortaleza já recupera, certo, o Corinthians não.
Uhum.
E o espaço é muito curto. Ele falou, no meu time, escalo eu. Se não estiver satisfeito, ele falou, não, mas a ordem é a direção, então eu vou sair.
Uhum.
Foi para casa, essa conversou com a esposa, com o filho, resolveu sair.
Essa foi a conversa, tá?
Foi o que ele me passou.
Isso. Não, claro, a gente está aqui para isso, né? Trazer essa conversa que você teve com ele. E isso
se
é
sentiu traído. E isso. Tudo que saiu, naquele áudio que vazou, uhum, basicamente ele falou
claro,
para mim.
Claro, claro. Basicamente
não tem nenhum, não tem nenhum um fato diferente.
Mas aqui, há pouco, né, o vice-presidente do futebol do Flamengo, Marcos Braz, trouxe aqui a posição do Flamengo e você, ouvinte da Rádio Nacional, agora tira
ainda suas disse conclusões. Mais para mim, ainda disse uma, duas coisas muito importantes. Que ele não pediu a Rascaeta,
uhum,
e que o Flamengo é um cobertor curto.
Sim.
Que tem grandes jogadores do meio campo à frente e tem problema do meio campo atrás.
Perfeito. Agora, Valdir, vamos conversar um pouquinho com o Bruno Mendes,
vamos, que está
lá,
claro,
em Brasília. Olá, Bruno, boa tarde.
Muito boa tarde, Marcos Gomes, Aldir Luiz. É, parabéns ao nosso querido Luiz Ferreira Cabeça por mais uma volta em torno do sol. É o seguinte...
Ó, estou sabendo que o bolo tá chegando aí, hein?
Opa, isso é muito bom.
Se ele eu ia vier gostar, que é de banana e outro de coco.
Se não vier com surpresa dentro, é melhor ainda.
Não tinha surpresa, mas tava gostoso, hein?
Aí é o seguinte, eu acho que cada vez mais... Sabe aquela história de quanto mais a gente mexe, mais fede? Os caras já viram que mentiram, velho. O Abel é um cara extremamente transparente, vocês sabem... As reticências que eu tenho quanto o trabalho do Abel enquanto técnico do Flamengo. Mas o Abel, ninguém pode dizer nunca que o Abel não é um cara transparente. O Abel, ele nos demonstra o que ele é, o que ele vai fazer, a forma que ele fala. Todo mundo sentiu que no domingo, de repente, o Abel podia ter passado mal mais uma vez. Pelas expressões do Abel no jogo contra o Atlético Paranaense, ele não esperava uma reação da forma que foi da torcida do Flamengo. Tão agressiva pós-jogo contra o Furacão. Eu acho então que os caras têm que parar. Para o assunto. Para. Fala. É muito difícil para o ser humano, e talvez para quem tenha muita vaidade, dizer o seguinte, gente. Foi um erro da diretoria. Entramos em contato com o técnico realmente. Isso não vai acontecer. Não se fala mais no assunto. É só o repórter perguntar e o cara fala, ó, eu não quero mais falar sobre isso. Porque cada vez que fala, cada vez que levanta mais sobre o assunto, vai se passando mais vergonha.
Mas o Bruno.
Mais problema porque jogador de futebol não é bobo, vai ouvindo.
O Bruno, tem um negócio muito interessante, porque desde a demissão, o pedido de demissão do técnico Abel Braga, não existe outro assunto na mídia. Só tem esse assunto. Embora a seleção brasileira esteja treinando na Granja Comari em Teresópolis, embora a gente esteja acompanhando a preparação da seleção feminina na Europa, enfim, os campeonatos estão acontecendo, mas não se fala em outro assunto, é só Abel Braga e Flamengo, Flamengo.
Detalhe pro Bruno, ele me disse também que ele pediu para não negociar o Irarão, e alguém disse o seguinte, ó, não bota ele para jogar não, que nós queremos vender, ele falou, não, comigo ele é titular. Só um detalhe a mais que eu quis citar para corroborar com o que o Bruno vem falando.
Então é bem isso aí, a falta de respeito com o Abel foi grande, a forma como a diretoria do Flamengo fez foi ridícula, e os caras, quando a gente acha que eles já chegaram no máximo do ridículo, eles conseguem piorar a situação.
Tá certo. O Bruno, vamos chamar mais uma vez o Luiz Ferreira, porque apesar disso tudo...
Tem jogo
Flamengo,
amanhã.
Tem jogo amanhã, o Flamengo enfrenta o Fortaleza.
Já o Juliano Justo vai trazer as informações, Juliano do PC, campeão da Copa do Nordeste, tá aí. Você pode ver na página seguinte, tá?
Sim, tá.
Isso
aqui,
mesmo,
né?
Virou certinho.
Beleza.
O que o Flamengo vai ser comandado amanhã pelo Marcelo Salles, chamado Fera. Por várias pessoas, que foi auxiliado Andrade, João Santana.
Mais de 10 anos no Flamengo.
Mais de 10 anos no Flamengo. Aí fica a dúvida. A gente não tem ideia de qual time vai a campo amanhã. É o titular? Tendência que seja essa.
Não, é o titular.
Mas ele vai manter o Pará no time? Vai manter o Ilharão no time?
Boa pergunta.
Vai fazer a vontade da torcida? Vai colocar o Arrascaeta para jogar no lugar do Diego? Vai colocar o Arrascaeta para jogar ao lado do Diego?
É isso aí.
Essas respostas, Marcos Gomes. Tô acompanhando aqui o treino do Flamengo. De repente, durante o programa No Mundo da Bola,
pode acontecer, né?
Exatamente.
Agora vamos saber o noticiário do Fortaleza. Quem conta pra você é o repórter Juliano Justo.
Juliano Justo.
Ainda comemorando a conquista da Taça do Nordeste, o Fortaleza muda o foco e segue a sua maratona de jogos fora de casa. O Leão tem compromisso importante amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Os nordestinos serão os próximos adversários do Flamengo, às 16h no Engenhão. O técnico Rogério Ceni destaca o desgaste do seu grupo de jogadores.
Eu tenho que dar uns dias de folga para eles, os caras estão completamente esgotados. O elenco não é dos maiores em algumas posições, nós temos carências e, né, nós sabemos, respeitamos as condições que o clube tem em encontrar um jogador, e sem abrir essa janela de fora também é mais difícil, até o mercado vai se fechando, né, o mercado nacional. Vamos tentar sobreviver, 5 jogos. Cada dia será mais difícil daqui para frente. Cada dia passa um jogo, cansaço, intervalo está sendo que era de 4 dias, está sendo de 3 agora, né? Quinta, domingo, quarta, sábado. Os times que nós vamos pegar são todos bons times, todos nós vamos jogar fora de casa. Ou seja, é o momento mais delicado, mais difícil que tem no campeonato daqui para frente. Cada jogo colocará o Fortaleza numa situação mais delicada e mais difícil. Nosso objetivo é tentar terminar esses últimos 3 jogos, tentando estar fora da zona do rebaixamento.
Um dos jogadores que não deve ir a campo amanhã no Rio de Janeiro é o Wellington Paulista. Mesmo assim, o dono dos 2 gols nas partidas finais da Copa do Nordeste garante que o grupo vai manter o foco.
Virar chavinha, como a gente costuma falar, né? Virar chavinha para poder já pensar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil também e buscar. É passo a passo, degrau a degrau, para que a gente consiga os primeiros 3 pontos, depois tentar buscar uma classificação lá em Curitiba, para que a gente consiga ganhar coisas maiores.
Um provável leão tem Marcelo Beck ou Felipe Alves, Diego Tavares, Roger Carvalho, Quinteiro e Carlinhos, Felipe, Juninho e Gabriel Dias, Marcinho, Júnior Santos e Chiesa. Depois de 6 jogos, o Fortaleza está em 14º com 7 pontos na tabela do Campeonato Nacional. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Alô, daqui a pouquinho então, Juliano Justo. Atendi. Trazendo aí as informações do Fortaleza. Jogo amanhã contra o Flamengo às 16h.
Ricardo Mazella, Mário Silva, Rodrigo Ricardo e eu.
Beleza, grande equipe. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho.
No Mundo da Bola.
Nova Previdência. Pode perguntar.
Os brasileiros estão vivendo mais?
Sim.
Sim, e em 2050 podemos ter mais idosos do que crianças no Brasil.
Alô, amigos, por isso aqui o país precisa. Mar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Alô, pessoal da Rádio Nacional! Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
Mundo da Bola. Marcos Gomes.
5 horas e 25 minutos, de volta com No Mundo da Bola, agora para trazer as informações do esporte olímpico e paralímpico. Vem aí o Momento Estádio.
Momento Estádio.
É com você, Wagner Gomes.
A segunda etapa da Copa do Mundo de Ciclismo BMX Freestyle está sendo realizada em Montpellier, na França. As ciclistas brasileiras Derlaine Dias Roque e Eduarda Bourdignon não passaram da fase de classificação ontem. A melhor posição foi de Derlaine Dias, que ficou na 33ª colocação. Somente os 24 primeiros passam para a fase seguinte. No próximo sábado, dia 1º, o Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, receberá a primeira etapa do Festival Tubarão Paralímpico, que contará com 310 participantes de diferentes deficiências, física, visual ou intelectual, e também idades diferenciadas. O nome da competição é uma homenagem ao atleta de natação Clodoaldo Silva, também conhecido como Tubarão Paralímpico, o Tubarão das Piscinas. Um dos grandes nomes do paradesporto nacional. O nadador estará presente no festival para a entrega das medalhas. As provas serão disputadas nos 4 nados: crawl, peito, costas e borboleta, nas distâncias de 25 e 50 metros. Esta será a primeira vez do festival. Há ainda planos para que ele seja realizado em Curitiba, Natal e Brasília. A organização do evento contará com estudante de educação física do SENAC. O início será às 7 horas e 30 minutos. 9 duplas brasileiras de vôlei de praia estão classificadas para a fase de grupos em Ostrava, na República Tcheca. As duplas, formadas por Pedro Solberg e Vitor Felipe, Evandro e Bruno, e Alisson e Álvaro Filho no naipe masculino, e no feminino Ágata e Duda, Ana Patrícia e Rebeca e Carol Solberg e Maria Elisa já estavam pré-classificadas devido à posição no ranking. As duplas que passaram bem pela fase classificatória foram André e George, Thalita e Tayana e Bárbara Seixas e Fernanda. A competição vai até domingo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá aí o Wagner Gomes trazendo aí para vocês as informações do esporte olímpico e paralímpico no Momento Estádio. Agora são 5 horas e 27 minutos.
Salve a seleção!
É, vamos falar de vôlei masculino, vamos falar de Liga das Nações. Brasil jogou hoje, informação com Luiz Ferreira.
Brasil jogou hoje, apesar de um início claudicante no primeiro set, o Brasil virou. Claudicante é bonito, aprendi com vocês. O início incerto, inquieto. Gostou, né? o Brasil venceu os Estados Unidos por 3 sets a 0. 25-22, 25-22 e 25-23, em partida que poderia marcar a estreia do cubano Leal, ele naturalizado brasileiro, mas ele não entrou em quadra. O Brasil foi comandado pelo Marcelo Frokowiak, ele ficou no lugar do Renan Dalzotto, está suspenso por 4 jogos pela Federação Internacional por conta de má conduta desportiva na temporada passada. O Brasil volta à quadra amanhã, 9 da manhã, contra a Austrália, domingo, meio-dia. O jogo é contra a Polônia, Marcos Gomes.
Perfeito, Luiz Ferreira, continuando. Quando falamos agora, vamos falar de seleção brasileira, né? A seleção que está em Teresópolis, encerrando aí mais uma semana de preparação para a Copa América. Quem traz o noticiário da seleção é o repórter Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
Notícia boa para o torcedor brasileiro. O atacante Neymar volta a treinar no campo na manhã desta sexta-feira na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Neymar sentiu dores no joelho esquerdo na terça-feira após finalização e ficou de fora das atividades com o grupo na quarta e quinta-feira. Nos dois dias, o jogador ficou na academia, no Centro de Excelência, em tratamento com o setor de fisioterapia. A programação confirma a presença de Neymar no treino da parte da tarde com o restante do grupo. Com a presença de Everton, último atleta a chegar, na noite desta quinta-feira, 19 dos 23 convocados já estão concentrados em Teresópolis. A dupla do Corinthians, Cássio e Fagner, chegam somente após as oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece na próxima terça-feira contra o Flamengo. Já Alisson e Firmino, do Liverpool, se apresentam somente após a final da Champions League em Madrid, na Espanha, neste sábado, contra o Tottenham da Inglaterra. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E aproveitando a dica aí do Rafael Monteiro, vamos conversar agora com o nosso companheiro Fábio Lisboa, que está acompanhando aí essa... Sabe tudo,
Liga,
né, Valdir?
Liga dos Campeões.
Liga dos Campeões da Europa. Jogão amanhã. O interessante é que dois times ingleses jogando em Madrid, né? Mas, enfim, a decisão foi essa de jogar a final num estádio que havia sido anunciado um ano antes, né?
É uma tradição.
Embora a gente não esteja acostumado com isso, né? Apesar de, a partir do ano que vem, a Conmebol já determinou, né, que é a Libertadores. Né? Esse ano, né? Libertadores
vai ser jogada no Chile.
Fábio Lisboa, boa tarde. Vamos ao noticiário, meu
boa
amigo.
Boa tarde. Mas antes de começar a resenha aqui, eu falar que é um grande prazer estar aqui com o Marcos Gomes, Valdir Luiz.
Prazer,
Luiz Ferreira.
Esse programa com muito bilhetismo.
Pois é, amanhã tem esse jogão de bola. Valdir, você imagina que até o presidente do Flamengo foi pra Madrid pra ver o jogo deste hoje? Mas o jogo é tão bom que até o presidente do Flamengo, da Nação,
abandonou o jogo do estádio.
Não abandonou. Tá bem cuidado aqui. Marcos Braz voltou.
Eu não iria deixar de
duvido,
ver
o jogo. Duvido, você é louco, hein? Duvido.
Mas agora, deixando a brincadeira de lado, amanhã Liverpool e Tottenham vão fazer a final da Liga dos Campeões no estádio. No estádio metropolitano de Madrid. Uhum. É o novíssimo estádio do Atlético de Madrid. E tá recebendo aí um jogo que é muito interessante. Nesse ano a gente teve uma. A gente teve 4 ingleses finalistas. Sim. E nas duas competições, na Liga Europa e na Liga dos Campeões, é algo inédito. E estão chegando aí dois gigantes, um gigante europeu e outro time que está tentando se tornar um gigante europeu. O Liverpool, ele já. Já protagonizou 8 finais de Liga dos Campeões, foi campeão 5 vezes. Já o Tottenham, ele chega pela primeira vez na final da competição, principal competição de clubes da Europa, e está tentando esse título inédito. E como em toda decisão, nós temos personagens, né?
Opa.
Dois dos personagens dessa decisão são os técnicos, o alemão Jürgen Klopp, que é o comandante do Liverpool.
É o roqueiro.
É o roqueiro, é o que o pessoal fala que treina o time no ritmo do rock and roll.
É verdade.
E o argentino Maurício Pochettino, que tá... Mas assim, é muito curioso que os dois chegaram na final da Liga dos Campeões, mas nenhum dos dois conseguiu conquistar títulos ainda pelos seus atuais clubes. O Klopp, ele já teve em 2 finais de Liga dos Campeões, em 2013, quando comandava o Borussia Dortmund. Ele foi derrotado pelo Bayern de Munique. E no ano passado, um jogo que eu imagino que o nosso ouvinte, eu acho que quase todo mundo lembra, aquela final entre Real Madrid e Liverpool, na qual o goleiro ele teve falhas clamorosas. falhou muito, frangou, deu uma bola no pé do adversário.
Aceitou um chute de longe.
Isso aí do Bale. E acabou comprometendo muito a performance do Liverpool nessa final de Liga dos Campeões. E hoje, na coletiva de imprensa, os dois técnicos, como é praxe, né, no futebol internacional, eles dão sempre uma coletiva um dia antes dos jogos. O Klopp foi perguntado sobre isso. Você chega à final de competições, e aí, você não consegue vencer essas
batendo
na trave. E aí ele falou, no ano passado a gente levou um golaço e dois gols que ele chamou de estranhos, fazendo menção justamente a esse goleiro alemão, Karius.
Aqui no Brasil a gente chama de frango.
De frango, né? E que ele disse que normalmente não levaria esses gols.
É verdade.
E ele chamou atenção para um aspecto que nesse ano o Liverpool, ele é um Liverpool diferente do ano passado. O Klopp, ele foi muito inteligente. Ele trouxe, por exemplo, o brasileiro Alisson para essa posição de gol.
Muita gente não gosta, fica cornetando o Alisson, que ele é baixinho. O cara tem quase 2 metros de altura, mas tudo bem.
Mas ele veio pro Liverpool.
O cara é amigo, a gente tem que ouvir.
Mesmo que não tenha muita gente que não gosta, ele tem feito um bom trabalho lá no Liverpool. Melhor goleiro do Campeonato Inglês, como falou o nosso amigo Luiz aqui. E também trouxe o volante Fabinho, que tem sido um ótimo jogador pro Liverpool. Cotado para a seleção brasileira. Não sei. Mas é um bom jogador. E ele trouxe uma coisa diferente para esse time, Valdir, porque o time do Liverpool é um time que trabalha muito com pressão e contra-ataque. Ele é um jogador que ele trabalha mais a bola, então ele trouxe uma característica diferente. Então o Klopp foi muito inteligente, ele conseguiu reforçar essa equipe que chegou no ano passado na final da Liga dos Campeões e para esse ano chega mais forte ainda.
E o Pochettino,
ele chega... A grande questão hoje na coletiva do Pochettino era se o Harry Kane, o cara que fez sucesso na Copa do Mundo inglês, ele ia ser titular ou não no jogo de amanhã. É importante a gente lembrar que o Harry Kane, ele sofreu uma lesão no início de abril e desde então ele tá fora do Tottenham. O Lucas Moura,
grande sensação também no final do campeonato inglês.
O Kane
Lucas
já
Moura, né? E Lucas Moura também,
isso.
Né?
E aí a imprensa tá pressionando porque o Harry Kane já tá treinando, treinou hoje. E aí a dúvida que fica, será que ele começa jogando com o Harry Kane, que é a estrela, o artilheiro da equipe? Ou ele aposta em outro jogador, como o Lucas Moura, para começar a partida e talvez deixar o Harry Kane como opção? Ele deixou essa dúvida no ar, ele não respondeu os jornalistas, falou que todos os jogadores são merecedores de estar ali, até uma injustiça, ele tem que escalar apenas 11, são técnicos os dois, que trabalham muito com essa questão da gestão de grupo, de motivar seus jogadores, então ele foi muito inteligente em falar isso e deixar no ar. Eu, particularmente, penso que ele não deveria começar com o Kane, porque é um jogador que vem sem ritmo de jogo, justamente.
Uma lesão,
e pode entrar no momento final da partida, talvez para tentar reverter um placar, ou porque a presença dele assusta um pouco os adversários. Né? Então, a promessa amanhã é de um grande jogo. Eu imagino que quem acompanhar não
bola
vai se arrepender.
Bola rolando no horário de Brasília, vai ser que horas?
4 horas da tarde.
4 horas da tarde.
E...
é a mesma hora de um jogo do Campeonato Brasileiro, né?
Pois é, o do Flamengo. É isso aí que a gente está falando.
Vamos lá.
Mas é a promessa de um jogão. Quem acompanha futebol europeu sabe que é o creme de la creme, que o pessoal fala, né?
Creme de la creme.
Deixa eu ouvir aqui um pouquinho o Bruno Mendes. Bruno, você tem favorito pra esse.
Falou em creme
Liverpool.
De la creme. Creme de la creme. Tem que chamar o Bruno.
O Bruno, tem favorito aí pra Liverpool e Tottenham?
É difícil, depois da última vitória do Tottenham, da forma que virou, mas o Liverpool também. Eu vou colocar o Liverpool como favorito dessa decisão. Agora, gente, vamos fazer esse negócio não. Vamos ver o principal jogo da rodada, que é o Flamengo
escolha. E Flamengo Fortaleza.
Acho eu que... com certeza vou ver o Flamengo.
Vamos fazer, vamos colocar então duas telas, né? Um pedaço.
Então, não, melhor ainda. Vamos fazer melhor. Ah. Luciano Barroso tá me olhando feio aqui.
É mesmo?
Luciano, um abraço, sabe Luciano. Sabe o que o Lulu falou que vai fazer? Vai ver a Champions na televisão, vai ligar o rádio e ouvir Flamengo e Fortaleza.
Eu, muito nacional. Bom, pela Nacional.
Que delícia.
Que delícia.
E ele quer ouvir o que delícia.
Eu vou
só sabe...
ver a chamada assim.
Ele gravou a chamada assim.
Vou ver
ele
o
tá mandando irmão, recado pro Luiz.
Vou ver o Coimão.
Ele tá mandando um recado pro Luiz aí, ó.
Tá.
É porque o Luiz, ele grava as chamadas dos jogos aqui, se você puder utilizar no Rio de Janeiro.
Já tem chamada.
Ele estaria muito agradecido.
Olha, o meu caro Bruno Mendes.
A voz padrão.
Luciano Barroso. é um dos maiores fenômenos do rádio brasileiro.
Ele é não vai falar que ele é padrão FIFA, não, que já deu no
que deu. FIFA, não, pelo amor de Deus. Padrão FIFA, não, que tá
tudo padrão FIFA. Agora o Luciano Barroso passou um sufoco essa semana, teve que apelar pra São Vitor, meu amigo, foi o Marcos.
Olha, o Luciano Barroso, foi. Um grande alvinegro, e eu diria, meu querido Popozuto, que prazer falar contigo.
Como é que é?
Eu vou te dizer, ô Valdir, é um relato de quem tá de perto. É. O Luciano Barroso, ele diminuiu alguns conteúdos, ele andou fazendo algumas dietinhas, sabe que como bom. É que é? Que bom. E aí, aquele, vamos dizer que de Carla Pérez, ele passou a Valdir Luiz.
Tá bom. diga Luciano seguinte, Barroso.
Desagradável, Luciano, hein? Passei no meu coração chinelinho de pano pra não fazer barulho.
Gente, como eu gosto de ouvir vocês, porque vocês são generosos, maravilhosos. Valdir, eu nem falo, porque você já mora no meu coração há muito tempo. Os outros estão chegando agora, mas mesmo isso. Assim, com você todo me amor e carinho. Não te chamei. Ah, é porque você é outra coisa. Você é aquele amante escondido. Então.
Helena,
aviso o Mazella toda vez que eu gravo uma chamada que ele tá no meu, eu digo, que delícia, porque é bom demais ouvir
o Mazella. É bom demais.
O Mazella vai te ligar que ele abriu um carro sempre, vai te ligar.
Vou te contar uma coisa, você escreve programa, bom, você corre atrás de sonora, matéria e tal, aí no Mundo da Bola vira o quê? Palco de declaração
não,
de amor.
Mas não podemos abandonar o Luciano Barroso, que não é todo dia que a gente tem essa oportunidade de falar com o Luciano Barroso. Não é todo dia, não.
O Luciano Barroso.
Então ele tá aí.
Hoje.
Fala no microfone, fala no microfone. Mas
vamos lá, vamos voltar aqui ao Fábio Lisboa. Fabinho, por favor, vamos voltar aí ao Tottenham e Liverpool. Mais informações sobre esse jogo de amanhã.
Eu acho que uma informação interessante, vocês estão falando de prognóstico, acho que cada um podia dar um chutinho aí pra gente ver como é que...
Vai lá.
Mas é uma informação pra ajudar o seu chute. Os dois times se enfrentaram duas vezes nessa temporada pelo Campeonato Inglês. O Liverpool levou as duas por 2-1. Jogos muito apertados, e os próprios jogadores hoje nas coletivas falaram que no decorrer do Campeonato Inglês, os jogadores do Liverpool, no caso, né, falaram que o Tottenham realmente é um adversário duro de se bater.
Perigoso.
E o Pedro falou bem, né, a gente viu algumas vitórias épicas do Tottenham nessa Liga dos Campeões, tem que ficar realmente atento a isso. Eu particularmente acho que o Liverpool é mais time, mas a minha torcida pelo Tottenham, que eu acho que a trajetória... mas eu acho que a trajetória dele, eu acho que é um título...
Merece
que vai ficar na história, porque esse time no final da temporada não vai ser... Na temporada que vem já é outro time.
Vai mudar.
Valdir, Liverpool, Tottenham. Olha, o meu coração tá voltado pra domingo de manhã, Botafogo e Vasco.
Calma.
Mas como eu sou um Beatle maníaco, gosto dos Beatles, vou botar 2-0 Liverpool.
Luiz Ferreira.
Olha, o Liverpool já conquistou algumas Champions League. O Tottenham só tem duas antigas taças da UEFA e a antiga Recopa Europeia. Tô sentindo cheiro de penalidades, hein? Mas eu acho que vai dar Liverpool.
Liverpool, então tá dando praticamente...
Mas sinto cheiro aqui de penalidades.
Eu sou fã do Klopp,
também,
do Firmino e do Salah. Então vou de Liverpool.
Mas precisa nem falar.
Mas eu também sou fã do Pochettino.
Bruno. O Bruno já votou, pô. Liverpool já votou.
O perigo é quando aquele meu amigo de Niterói, o Bruno, vota, hein? Quando ele vota, dá tudo ao contrário.
Vamos seguir com o roteiro, gente.
Vamos embora, segue o roteiro. Ah, ficam bagunçando aqui o roteiro.
Gente.
E vamos falar agora da Liga dos Campeões da Europa. Nós já falamos da Liga dos Campeões da Europa.
Exato, você tá olhando a folha de cima e a folha de baixo, mas tudo bem.
O roteiro não tava certo.
Não, o roteiro tá certo. Você que pula a página errada.
Mexeu no roteiro.
Bruno, é o Mazella, é o Valdir, ninguém entende, o roteiro tá certinho.
Tudo, ele mexe aqui no roteiro.
Meu Deus do céu.
Vamos falar de São Paulo? São Paulo, São Paulo que tá uma draga, hein?
Batata do Valeu,
Fabinho.
Passando,
São Valeu, Paulo Fabinho. Que tá uma draga. Vamos ouvir quem? William Douglas com o noticiário do Tricolor Paulista.
O ano ainda nem chegou na metade, mas o clima no Morumbi é de fim de temporada. A eliminação diante do Bahia, primeiro adversário do São Paulo na Copa do Brasil, expôs a necessidade de mudanças no tricolor paulista. O técnico Cuca já deixou claro que deve preparar uma lista de dispensas e quer um São Paulo diferente após a parada do Brasileirão para a Copa América. Para entender a crise do São Paulo, é preciso voltar no tempo. Após um bom primeiro turno de Brasileirão no ano passado, o time caiu de rendimento e foi parar na pré-Libertadores, o que deixou o planejamento de 2019 complicado. A equipe encurtou a pré-temporada. Mesmo assim, foi para os Estados Unidos disputar a Florida Cup. No retorno, eliminação diante do Tajeres, no torneio continental. No Paulistão, o São Paulo correu o risco de ser eliminado na primeira fase, mas contou com a ajuda do regulamento e a irregularidade dos rivais para chegar ao mata-mata. O time passou pelo Ituano e, mesmo sem marcar gols, conseguiu eliminar o Palmeiras nos pênaltis no estadual. Nas finais, contra o Corinthians, o tricolor chegou a sonhar com uma nova decisão nas penalidades, mas Wagner Love mandou a crise para o Morumbi. No Brasileirão, foram 3 jogos em casa e apenas uma vitória contra o Botafogo, contra os reservas do Flamengo e diante do Bahia, empates. A série de fracassos fez o São Paulo passar por várias mudanças neste ano. O atacante Diego Souza, por exemplo, foi liberado para o Botafogo. Outro veterano com status de estrela, Nenê foi para o banco de reservas, assim como Jusilei e Bruno Pérez, que perderam espaço. Considerados promissores, os jovens Lisiero e Luan sofrem contusões seguidas e também ficaram de fora de partidas importantes. Contratação mais cara da história do clube, o atacante Pablo está lesionado e não entra em campo desde as semifinais do Paulistão. Outro recém-contratado, Alexandre Pato, ainda não engrenou. Ídolo da torcida e também vindo do futebol chinês, Hernanes é outro que não encontrou a melhor forma na temporada. É com todos estes problemas e com críticas à diretoria, que inclui o ídolo Raí, que o São Paulo precisa se reerguer no Brasileirão. O primeiro passo será enfrentar o Cruzeiro, no domingo, às 16h, no Pacaembu. Da Rádio Nacional, William Douglas.
O Bruno Mendes e Valdir Luiz, essa situação do São Paulo tá esquisita. O Cuca não conseguiu acertar o time. E detalhe, antes dessa crise atual do São Paulo, já aconteceu uma outra com o Jardine, que hoje é o técnico da seleção sub-20, da seleção brasileira sub-20. com a chegada do Wagner Mancini, o time se arrumou, jogou bem, saiu um pouco daquela draga e todo mundo esperava que o Cuca fosse dar sequência a esse trabalho do Mancini, que não está acontecendo. É. Por que, Valdir?
Olha, eu vejo alguns aspectos. Primeiro, o Cuca, ele custa encaixar o time dele. Se você fizer um retrospecto dos times do Cuca, ele dá certo. Mas o início é sempre com derrotas. Ele custa acertar. O Wagner Mancini foi bem nos últimos jogos do Campeonato Paulista, mas o Cuca já estava acertado. Ele mesmo disse, eu sou interino, eu sou coordenador técnico, não vim para ser treinador. Só que o Cuca não está acertando. Mas houve também um desmanche no time de São Paulo. Teve jogo, o Everton foi um tempão machucado. O Pato é um dos maiores enganadores do futebol brasileiro. É bonitinho, arrumadinho. É bom para ser genro. Mas para jogar, não viu o Pato ainda deslumbra. Só naquela estreia dele no Internacional Mundial de Clube. De lá para cá, só enganando. Então o São Paulo tem que melhorar. E o Cuca, o problema do Cuca é também fora do campo. Ele é muito complicado. Hoje não pode entrar de ré. Ainda não chamou nenhum pai de santo naquele gosta de chamar para o vestiário. Então, ele é muito complicado. Mas ele, como treinador, é brilhante. Mas ele tem umas manias fora de campo que, às vezes, tem clube que não se adapta a isso. Isso pode ter sido um fator fundamental para o baixo rendimento até o momento. Mas, pelo que eu não vi, eu não comentei o jogo, eu estava de foco, comentou foi o Bruno, mas eu comentei o primeiro jogo, vi os melhores momentos. São Paulo, pelo menos pelo que eu vi, não posso falar sobre o jogo todo, quem comentou foi o Bruno. Fui ver o Botafogo e só o América. Eu vi o São Paulo criando algumas situações. Eu vejo que o São Paulo tende a crescer, mas um time como o São Paulo, em maio, tá fora da Copa do Brasil, tá fora da Libertadores, aí fica complicado,
né? É difícil. Bruno, essa situação do São Paulo no comando do Cuca, né, que mudou muito a expectativa do torcedor tricolor paulista, né, que esperava o crescimento do time, principalmente agora nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, tá vendo o contrário. O time não ganha, foi derrotado pelo Bahia 3 vezes, tá fora da Copa do Brasil, enfim. Como é que você vê a situação do São Paulo?
Complicada, e o São Paulo teve 3 frustrações, né? Cuca, Alexandre Pato, até o momento, e o Hernanes. O Hernanes, eu bato mais uma vez na tecla, não tá jogando absolutamente nada. O Cuca tentou modificar o padrão de jogo do São Paulo para deixar um pouco mais rápido o time na frente com o Everton, o Elinho e o Toró. Esse Toró é muito bom, menino, mas está se queimando porque o que está atrás dele está complicando. Quem tem a responsabilidade de armar o São Paulo
casos de Hernanes, caso de Igor Gomes, Lisiero acabou se machucando, enfim. É, não estão conseguindo. O Hernanes está horrível. E o Cuca não conseguiu achar um time. Acho muito difícil que até a parada para a Copa América ele consiga achar. Até porque perdeu o Everton novamente. Ele teve uma contusão cerebral no jogo contra o Bahia. Está fora mais uma vez. É a válvula de escape do time do São Paulo. E ele não vai ter esse jogador. Está muito complicado. Bola aérea está ruim, não está treinada. É, jogada ensaiada não tem, jogada armada pelo meio não tem. Tenta uma individualidade do Elinho, que acertou, por exemplo, a bola no travessão. Tenta, sei lá, numa cobrança de falta, que o Nenê entre e faça uma cobrança de falta, ou então o Hernandes. Porque para jogar bola no campo, o São Paulo hoje está muito complicado.
Ok, Bruno.
Eu diria mais, o Anderson Matias, que é um baita zagueiro, não sei porque não joga no time de São Paulo. É bom na cabeça do Cuca.
Agora são 5 horas e 48 minutos. Vamos dar um rápido intervalo aqui neste No Mundo da Bola. Voltamos em instantes.
No Mundo da Bola.
Nova Previdência. Pode perguntar.
Os brasileiros estão vivendo mais?
Sim, e em 2050 podemos ter mais idosos do que crianças no Brasil. Por isso o país precisa da Nova Previdência, para garantir as aposentadorias de hoje e das futuras gerações.
É, mas tem gente cheia de saúde que aposenta com 50 anos. Como fica?
A Nova Previdência propõe idade mínima para todos. Essa é a verdade.
Nova Previdência é para todos. É melhor para o Brasil. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Marcos Gomes. 5 horas e 50 minutos, horário de Brasília. Vamos falar agora do clássico Botafogo e Vasco da Gama. Jogo de domingo às 11 da manhã. É, vamos trazer aí o noticiário do Vasco com as informações do Maurício Costa. É com você, Maurício.
3 vitórias em 3 jogos consecutivos. Não é nada fácil para qualquer time do Campeonato Brasileiro. Imagina então para o último colocado da competição. Mas estamos falando do Vasco, tetracampeão nacional, com o Vanderlei Luxemburgo tentando melhorar a equipe e com 3 partidas no Rio de Janeiro. Botafogo no Engenhão, comando do adversário, Internacional e Ceará em São Januário. E o novamente lateral direito Pikachu fala sobre a meta vascaína.
Por estar jogando teoricamente no Rio, né, em casa, nesses 3 jogos aí que nós temos, o objetivo sim é os 9 pontos, mas a gente sabe que contra o Botafogo, por se tratar de um clássico, talvez o empate também não seria um mau resultado, conquistando, claro, as 2 vitórias nos dois seguintes jogos, seria 7 pontos, interessante. Mas no momento que a nossa equipe vive, né, a gente não pode pensar em apenas empatar, porque a gente já desperdiçamos alguns pontos importantes, né? A gente vai em busca dos 9 pontos, sim, mas a gente sabe que cada jogo é um jogo, a gente tem que pensar primeiro no Botafogo.
A tendência para o jogo contra o Botafogo é que Vanderlei Luxemburgo coloque em campo praticamente a mesma escalação do jogo contra o Fortaleza. Como o Raul está suspenso, deve dar vaga a Andrei. Outra dúvida é se Ian Sassi será mantido como titular ou se o técnico vai dar chance a Bruno César no meio. Na lateral direita, a volta de quem tinha deixado a posição para virar meio atacante. Até agora, o Vasco sofreu 12 gols no campeonato e conta com a versatilidade de Iago Pikachu para auxiliar na defesa. E o jogador fala como está sendo a readaptação em sua posição de origem.
Tem essa cobrança de nós jogadores, agora que eu venho jogando na linha de trás ali como lateral, a cobrança é maior até dele em cima de mim, né, pra mim voltar essa readaptação, né, da posição, porque basicamente meus 3 anos aqui no Vasco foi jogando como meia, mas jogando lateral não é nenhuma novidade pra mim, tô me adaptando o mais rápido possível, então há uma cobrança constante de todos nós jogadores ali da posição ali de trás, pra que a gente não possa tomar os gols que a gente vem tomando.
Falando de atrasos no pagamento, de acordo com o jornalista Felipe Schmidt, o Vasco pagou 1 mês de salários atrasados para os jogadores, isso sem contar os direitos de imagens. Sem as obrigações de funcionários e atletas em dia, o clube corre atrás de um empréstimo para quitar as dívidas. Por outro lado, conta, pelo menos por enquanto, com a confiança dos jogadores que permanecem na equipe, como fala Pikachu.
Todo trabalhador gosta de ter seus salários em dia, né? Mas a gente sabe que hoje em dia poucos clubes estão cumprindo com seu compromisso, né? De pagar em dia. O clube vive num momento muito complicado, mas o nosso presidente já nos passou aí que está correndo atrás para fazer esses pagamentos, né? Até para nos dar um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. A gente conquistando as vitórias dentro de campo, isso pode facilitar muito para ele buscar esses recursos fora de campo.
Mas a gente lembra que Maxi Lopes deixou o clube alegando 2 meses de salários atrasados. O momento é de concentração, vitória, mas ninguém quer ficar sem dinheiro no bolso. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Agora o noticiário do Botafogo com Luiz Ferreira.
Olha, Marcos Gomes, a domingo vai ser um dia de grande festa. Primeiro pelo clássico, segundo pelo fato da Rádio Nacional estar lá e terceiro porque vai ser o jogo número 300 do Botafogo. No estádio Nilton Santos. Então, promete-se uma grande festa, grandes comemorações no estádio que tem o nome de um dos maiores jogadores de futebol mundial em todos os tempos.
Belíssima homenagem.
Grande jogador. E o Gatito Fernandes conversou hoje com a imprensa e fala de qual seria o grande presente que ele poderia dar à torcida do Botafogo.
É tudo isso que você falou, 300 jogos, dos meus 100 jogos no Botafogo. Acho que a melhor maneira de comemorar seria com uma vitória. Então, a gente, como falei anteriormente, tem que sair a buscar o jogo, também já pelo fato que a gente está jogando em casa. Então, fora esses pontos que você indicou, eu acho que é o mais importante a gente continuar somando os pontos para ficar perto dos times que estão lá em cima da tabela, que a gente não está muito longe, a gente também não sabe como vai se definir o que aconteceu com o jogo com o Palmeiras, então aproveitar esse jogo aqui em casa para continuar somando.
Esse aí é o Gatito Fernandes, e agora ele fala, obviamente, do jogo contra o Vasco. O Vasco, se não, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, tem um clássico, e o Botafogo, apesar de ter sido derrotado no campo pelo Palmeiras, esse jogo está sub júdice. O Botafogo também vinha de uma derrota anterior para o Goiás, isso pelo Campeonato Brasileiro. Mas pelo Brasileirão, o clássico contra o Fluminense, a vitória sobre o Fluminense, deixou coisas boas. O Gatito fala para a gente o que tirar de bom e o que tirar de ruim dessa vitória num clássico.
Bom, temos que ter atenção, acho que não somente no clássico, em todos os jogos. Mas, como se fala, normalmente é nos clássicos que definem detalhes, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse jogo. Em cada minuto do jogo estar muito atento, brigar por cada bola, que acho que vai ser fundamental também para trazer a torcida mais do nosso lado e continuar implementando, fazendo o nosso jogo que a gente está fazendo jogo tras jogo, que é ficar com a tendência da bola durante o maior tempo possível, para que a gente possa criar oportunidades, chances de gols e a chance que a gente tiver é aproveitar ao máximo, assim como foi contra o Fluminense. Por aí não tivemos muitas chances de gol, mas a chance que tivemos que foi a do gol do Alex Santana.
Botafogo e Vasco, a partir das 10h30 da manhã do domingo, com Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro e Astrid Nick. A gente tem em andamento, Marcos, 22 minutos do primeiro tempo, final do Campeonato Brasileiro de Futebol de 7, tem a ver com o assunto, porque o Vasco está jogando contra o Cefete, Distrito Federal. Vasco está vencendo por 1-0, por enquanto, campeão brasileiro de futebol de 7, para aqueles problemas neurológicos e paralisia cerebral, Marcos.
Ok, obrigado, Luiz Ferreira. Valdir Luiz, o Vasco hoje ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, Botafogo é o 11º colocado. Isso diz alguma coisa?
Não, para mim não, porque clássico é um jogo diferente. O Botafogo fez uma belíssima partida contra o Sol de América, mas a gente tem que falar duas coisas. Primeiro, que o Sol de América é fraco, e segundo, que o Botafogo fez o gol com 8 minutos do primeiro tempo. Aí, amigo, o jogo ficou fácil. O Vasco vai acertar alguém. Ele não vai ficar nessa posição por muito tempo. Tem um grande treinador, teve uma semana cheia, tem deficiências como tem o Botafogo. Eu vejo uma igualdade nesse jogo. Nem o fator campo, que eu acho que o estádio Nilton Santos é um estádio neutro. Vejo um clássico e concordo com o Gatito. Quem errar menos vai sair com a vitória.
Ô Bruno, esse clássico, domingo às 11 da manhã, jogo que a Nacional transmite. O fato do Vasco ser o último colocado na competição, o Botafogo está em 11º. É, olhando assim, à primeira vista, o Botafogo vai ganhar tranquilamente. O Valdir acha que não, é um jogo parelho, é um jogo duro. A sua opinião, Bruno?
É, clássico nunca, assim, dificilmente a gente tem clássico muito fácil, né? Clássico sempre tende a ser parelho. Mas eu vejo o Botafogo muito à frente do Vasco. O Barroca tá priorizando a parte ofensiva do Botafogo, porque a defensiva já está acertada. O Luxemburgo ainda está providenciando a zaga ainda, está vendo como é que é a zaga, está protegendo com três volantes. Eu vejo o Botafogo e muito como favorito nessa partida.
Marcão. Perfeito. Valeu. Bruno Mendes, obrigado pela participação. Até segunda-feira.
Valeu, até segunda, forte abraço a todos.
Tá aí, Valdir Luiz, obrigado pela participação.
Um abraço, Marcos, bom fim de semana, até valeu. Domingo, um abraço, Bruno.
Valeu, agradeço também a participação do Luiz Ferreira.
Até amanhã.
Na mesa de áudio, Zé Roberto, no Mundo da Bola desta sexta-feira fica por aqui, nós voltamos na segunda-feira. A todos, um bom fim de semana.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.